Transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Boa tarde, boa noite. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Neste dia 3 de abril, lá fora hoje 14 graus centígrados, estamos com chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jean Faria, a técnica é do Sean Shelgan. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Um forte tremor de terra abala o Taiwan. Há mortes e dezenas de desaparecidos. Forças armadas israelitas dizem ter cometido o que chamaram de um erro grave em ataque a veículos de organização humanitária. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão dedicada a Angola, sindicato de jornalistas diz que lei de segurança é ameaça à liberdade de imprensa. A educação em Angola continua a ser das piores do mundo, desde o ensino primário ao universitário.
Estamos juntamente a formar quase que faz de conta.
15% do orçamento dos países da África Austral devia ser canalizado para a educação. E nós nunca tivemos esta cifra em Angola. Também tem muito que ver com a qualidade dos recursos humanos deste setor.
A Lunda Sul tem muitos diamantes, mas também tem muita pobreza.
A região não tem emprego, não tem nada. O povo vive mal. E o povo é como pássaro, procurando a fainota para sobreviver. Não há estrada, não há pontes. Aí há vida. Todo mundo fugindo dos municípios estão na sede da província. É lamentável e lastimável falar sobre isso.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O maior terremoto em Taiwan em pelo menos 25 anos matou 9 pessoas na quarta-feira e feriu mais de 900, enquanto trabalhadores que viajavam em 4 veículos para um hotel no Parque Nacional estavam desaparecidos. Outras 80 pessoas estão presas numa área mineira, embora não tenha ficado imediatamente claro se estavam dentro de uma mina. Alguns edifícios inclinaram-se em ângulos precários no condado montanhoso e escassamente povoado de Hualien, perto do epicentro do terremoto de magnitude 7.2. Fortes tremores na capital Taipei forçaram o encerramento do sistema de metro por um breve período, embora a maioria das linhas tenha retomado o serviço. Os bombeiros disseram que já evacuaram cerca de 70 pessoas presas em túneis perto da cidade, incluindo 2 alemães. O governo estimou o número de feridos em 946. No Japão, a agência meteorológica estimou a magnitude do terremoto em 7.7, dizendo que várias pequenas ondas de tsunami atingiram partes da província de Okinawa, no sul, ao mesmo tempo que rebaixou seu alerta de tsunami para um aviso. Nas Filipinas, as autoridades sismológicas alertaram os residentes costeiros de várias províncias para se deslocarem para terrenos mais elevados. A mídia estatal chinesa disse que o terremoto foi sentido na província de Fujian, no sudoeste, enquanto uma testemunha da Reuters disse que também foi sentido no centro comercial de Xangai. Autoridades militares israelitas disseram hoje que o ataque aéreo que matou 7 trabalhadores humanitários em Gaza foi um erro grave. O dirigente militar israelita, tenente-general Ezri Alev, atribuiu o ataque que matou membros do grupo de ajuda World Central Kitchen a um erro de identificação durante a noite, numa guerra em condições muito complexas. O general descreveu a World Central Kitchen como uma organização cujas pessoas trabalham em todo o mundo, inclusive em Israel, para fazer o bem em condições difíceis, acrescentando que as forças de defesa israelitas trabalham em estreita colaboração com a organização e apreciam muito o trabalho que eles realizam. O fundador da World Central Kitchen, José Andrés, disse no artigo publicado no New York Times que Israel realizou um ataque direto a veículos claramente marcados, cujos movimentos eram conhecidos pelas forças de defesa de Israel. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na noite de terça-feira que estava indignado e triste pelo ataque. Num comunicado, o presidente americano descreveu os mortos como corajosos e altruístas. As duas mortes, disse o presidente americano, são uma tragédia. O líder dos Estados Unidos disse que o ataque de terça-feira não foi um incidente isolado e que Israel não fez o suficiente para proteger os trabalhadores humanitários que tentam fornecer ajuda desesperadamente necessária aos civis. Os mortos incluíram um palestiniano, 3 cidadãos britânicos, cidadãos poloneses e australianos e uma dupla nacionalidade canadense-americana. Entretanto, o dirigente do Hamas, Ismail Haniyeh, disse na quarta-feira que o movimento mantém as condições para um cessar-fogo, incluindo a retirada militar israelita da faixa de Gaza, o levantamento do bloqueio ao território e o que chamou de uma troca honrosa de presos. Por outro lado, a principal facção palestiniana na Cisjordânia acusou o Irã de tentar espalhar o caos no seu território e disse que se oporia a operações externas que não têm nada a ver com a causa palestiniana. O Fatah, o movimento que controla a autoridade palestiniana, disse que não permitiria que a nossa causa sagrada e o sangue do nosso povo fossem explorados, era uma citação, e disse que agiria contra qualquer interferência externa destinada a prejudicar as forças de segurança ou instituições nacionais.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Parlamento angolano aprovou a 25 de janeiro, na Generalidade, uma proposta de lei de segurança nacional apresentada pelo governo. A proposta vai agora ser analisada na especialidade, mas se for aprovada como está, pode ameaçar o direito do público à informação e minar gravemente a liberdade de imprensa, expondo ainda mais os jornalistas ao assédio, à intimidação e à censura por parte das autoridades. Quem diz isto é o Sindicato dos Jornalistas Angolanos. A lei prevê criar um sistema de segurança nacional, liderado pelo Presidente, com o poder de proibir a transmissão de canais públicos ou privados, sistemas de rádios, ou interromper os serviços de telecomunicações sob circunstâncias excepcionais, indefinidas e dentro dos limites da Constituição. O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, falou com o Álvaro Lugero de Andrade e começou por explicar o seu posicionamento.
A nossa Constituição diz que a restrição às liberdades ou a suspensão das liberdades só ocorre em estado de guerra, em estado de sítio ou em estado de emergência. É a Constituição, nos termos do artigo 57 e 58, que orientam exatamente que só nestas circunstâncias é que as liberdades, como a circulação de ir e vir, por exemplo, as comunicações e outras, é que podem ser interrompidas ou suspensas ou restringidas. Ora, o que esta proposta de lei diz é que, por uma razão qualquer, que a lei não concretiza, não diz qual é a razão, por uma razão excepcional, artigo 36, diz que por razões excepcionais, os serviços de segurança, né, que gerem o gestor do serviço, essa lei permite, autoriza que eles, por exemplo, possam cortar as comunicações, por um lado. Por outro lado, a lei prevê uma norma em como cada um dos cidadãos pode queixar, vamos lá fazer isso, pode participar, pode recolher informações e apresentar os serviços. Estamos a voltar aqui ao tempo de partido único, em que quase que havia informante em quase todas as instituições e cada um era vigilante quase que do outro. Ora, isso, obviamente, na relação com as fontes, tem uma influência enorme. É como a fonte não sabe ao certo em que medida que, por exemplo, o cidadão que se apresenta com a carteira profissional de jornalista poderá gerir essa informação apenas para efeito jornalístico ou, eventualmente, dar um outro destino, que, no caso, dar a informação à segurança do Estado. Compromete, obviamente, a nossa relação com as fontes.
Esta lei, que tem um objetivo principal, que é a segurança do Estado, nos surge num momento em que também tem havido críticas quanto à liberdade de imprensa. Acredita que o atual governo temporava os jornalistas ou este é um caso que não se aplica tanto a Angola neste momento?
Bom, Álvaro, nós temos tido aqui um conjunto de episódios que nos remetem para o passado. Não temos a certeza mas temos a liberdade de conjeturar que todas essas medidas que possam, de algum modo, restringir as liberdades são mais um mecanismo a favor da administração para, eventualmente, quando entender necessário, utilizar, por exemplo, para cercear a própria liberdade de expressão, do modo geral.
Era Teixeira Cândido, do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade e pode ouvir a entrevista na íntegra no programa Agenda Africana, ainda nesta emissão. Vamos agora falar de educação. Angola continua a estar na lista dos países com mais fracos níveis de educação. Com efeito, dados apresentados no terceiro encontro de jovens investigadores da CPLP sobre África revelam que o fraco aproveitamento académico em Angola se dá a todos os níveis de ensino, desde o primário ao universitário. Como disse um académico, estamos a formar quadros de faz de contas. Koko Mukuta.
O número reduzido de sala de aulas, professores mal pagos, ausência de fiscalização, falta de liberdade académica estão na base do baixo aproveitamento académico em todos os níveis em Angola. Segundo o especialista e professor Carlinhos Afala, o empenho deve começar na base.
Isso começa com as condições de aprendizagem. Quantas vezes nós não vimos alunos estar debaixo das árvores, estudar na escuridão, professores mal pagos, e quando vão no interior é o pior. Nas residências tem, não existem mecanismos de fiscalização através da inspeção escolar, da observância da liberdade académica. A qualidade deve começar na base, no ensino primário. E no ensino primário, as pessoas quando terminam devem ter o domínio da leitura, da escrita e de cálculo, que nós estamos justamente a formar quase que faz de conta.
Já fala pela adoção de políticas para a melhoria do ensino em Angola.
O que deve ser feito já, as nossas autoridades, nossos governantes, devem em primeiro lugar trabalhar com especialistas em matéria de educação e ensino.
Outro professor, Fernando Sacuela.
A má qualidade do ensino em Angola e a sua péssima cotação no ranking internacional tem várias causas. Entre elas, destacam-se o desinvestimento feito no setor da educação, uma vez que nunca alcançamos os dois dígitos recomendados para a região, que no caso 15% do orçamento dos países da África Austral devia ser canalizado para a educação. Nós nunca tivemos esta cifra em Angola. Também tem muito que ver com a qualidade dos recursos humanos deste setor.
Entretanto, a Secretária de Estado para o Ensino Superior, Maria Alice de Almeida, reconhece o baixo nível de aproveitamento e diz que o desafio é melhorar a qualidade de ensino no país.
Atualmente, nosso país apresenta níveis reduzidos de educação académica, com baixas taxas de conclusão dos estudos, em todos os níveis de ensino, estando Angola posicionada no quarto quartil da educação, num ranking global de países. E o desafio é passar para o terceiro quartil em 2050. No que diz respeito à componente educação no índice de capital humano, serão implementadas medidas para subir a nossa pontuação de 326 para 337 em 2027. A prática de investigação científica, com vista ao desenvolvimento de aplicações e produtos para o mercado, será dinamizada para alcançarmos o top 120 no índice global de inovação em 2027.
Koko Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koko Mukuta. Nós, recentemente aqui na Voz da América, falámos com habitantes do Soio, uma zona rica em petróleo, mas onde a população vive ainda em situação de grande pobreza. Hoje vamos até à Lunda Sul. Não tem petróleo, tem diamantes, uma das maiores reservas do mundo. Mas os habitantes dizem que dessa riqueza nada vem. Manuel José.
A região leste do país é conhecida como tendo a mina com o quarto maior kimberlito do mundo, mas, segundo os habitantes da Lunda Sul, ouvidos pela Voz da América. Esta riqueza potencial contrasta com a miséria que estão submetidos. Domingos Afonso é nato da região há 70 anos, diz que as populações vivem que nem aves a caçar gafanhotos para não sucumbir de fome.
A região leste da Angola é que tem duas minas. Estão no ranking no quarto lugar do mundo, no universo de 190 países. A região não tem emprego, não tem nada. O povo vive mal. E o povo é como pássaro, procura gafanhoto para sobreviver. Nos municípios não há estrada, não há pontes. Aí há vida. Todo mundo fugindo dos municípios, estão na sede da província. É lamentável e lastimável falar sobre isso.
Os jovens da província dizem encontrar muitas dificuldades para emprego. Em exemplo, o jovem de 25 anos, João Cigano, contou à Voz da América que...
As pessoas estão a comer coisas que manga, servida e jindanga. Há um município do país chamado Mourês. As pessoas estão a ter anemia. Anemia por falta de quê? De óleo, de sal. Estão a ficar doente por falta de sal, de óleo. Complicado. Não entra para a juventude. São promessas. Há muitas promessas e não entra para a juventude. Lá não se diz nada. De momento as pessoas vão comer o que nós consideramos como palavra. As pessoas são matadas. Os que têm sorte salvam a sua vida.
O mais velho Mukulu diz que a solução está na produção nacional, mas tem que ser já, senão o povo continuará a depender dos estrangeiros.
As coisas sobem vertiginosamente todos os dias, porque não a produção nacional está mais a depender dos produtos que vêm dos estrangeiros, e o estrangeiro, eles próprios estão a vender. A partir de um último cantineiro até grossista são eles os estrangeiros. Então os angolanos estamos aqui simplesmente a mendigar.
Enquanto a atividade realizada pelo governo da província, os habitantes dizem que...
Ele está a trabalhar, mas o povo está a passar fome todos os dias com isso e fazer reuniões. 47 anos sempre, vamos trabalhar. É programa. Até agora. Temos que ver como salvar este povo da calamidade que está. Senão, estamos independentes, mas economicamente estamos a depender outra vez do estrangeiro.
Nós tentamos ao telefone falar com o governador da província de Luanda Sul, mas o responsável máximo não nos atendeu o telefone. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, neste momento 13 horas e 17 minutos. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais reportagens de outras partes do mundo de língua portuguesa. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E o África Agora desta semana entrevista a líder contra a mutilação genital na Guiné-Bissau, Marliatu Diallo Condé. Se quiser participar, pode enviar comentários para o nosso número no WhatsApp, mais um 202-251-9466. O governo angolano espera colocar à disposição da população até 2027 um milhão de lotes de terrenos no quadro do programa de autoconstrução dirigida. Esse é um programa de promoção habitacional em que os custos de construção são reduzidos com mão de obra dos proprietários. Se há quem diga que isto é uma excelente ideia, entre aqueles que poderão beneficiar há dúvidas devido à falta de financiamento e crédito. Teodoro Albano.
O anúncio feito recentemente em Luanda pelo Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos dos Santos, no final da primeira reunião ordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministros, está a ser interpretado de diferentes formas por jovens especialistas do setor. Mário Gaspar, jovem funcionário público, levanta dúvidas quanto à eficácia da medida quando analisa o atual mercado do material de construção marcado pela alta de preços. Há 5 anos, tenta concretizar o sonho da casa própria, mas de estar difícil.
Vontade de abandonar a casa de renda não nos falta, vontade de ter uma casa própria não nos falta, mas infelizmente o atual custo do material de construção não nos dá essas possibilidades. Nos dias de hoje, por exemplo, 20 sacos de cimento, 100 mil quanto. É uma realidade que não está ao alcance de todos.
Para o engenheiro civil, Jeremias Eximba, a medida pode ser um passo importante para os jovens virem o sonho da casa própria realizar-se. O facto de vierem a ser terrenos infraestruturados é uma vantagem, sugere o especialista.
Isso vai dar uma grande vantagem. No entanto, eu penso ser uma medida bastante positiva e que o governo apressa-se no sentido de efetivar. E que se esse número fosse aumentar, em vez de 1 milhão, 2 milhões, sei lá, seria também bastante proveitoso.
Carlos Neto, também engenheiro civil, considera que o sucesso da medida só vai acontecer caso haja transparência e seriedade na concessão dos lotes. Exemplos que, segundo afirmou, escasseiam. O também especialista em estrutura lembra que, por mais que hajam terrenos infraestruturados, o elevado custo do material de construção pode fazer que a decisão tenha pouco impacto nas populações. O crédito à habitação, que tarda a efetivar-se, podia ser outra solução, sugere, mas aqui impõe-se a mão do Estado.
O Estado poderia dar incentivos na forma de garantias aos bancos, por exemplo, de modo que sintam-se mais seguros a darem crédito à habitação, ao abrigo do aviso 9/2022.
O programa aprovado em 2023 prossegue bem, disse o ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, e a primeira fase consiste na identificação de terrenos já urbanizados em 19 centralidades, em 16 províncias, com disponibilidade de energia elétrica e acessos. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva vamos começar por falar hoje do futebol de salão africano. A seleção de Angola da modalidade deveria partir hoje para Marrocos, onde vai participar a partir da próxima quinta-feira, portanto, quinta-feira da próxima semana, na Taça das Nações Africanas. Portanto, os palancas do futebol de salão vão ter mais que uma semana para se adaptarem a Marrocos. Estão integrados no Grupo A, com Marrocos, Gana e Zâmbia. Marrocos é o atual detentor do título africano. O Grupo B é formado pelo Egito, Líbia, Namíbia e Mauritânia. Vamos a ver até que ponto vão os palancas. Torneio importante também para escolher os 3 países africanos que vão ao Mundial que se vai realizar no Uzbequistão em setembro. Portugal é o atual campeão do mundo de futebol de salão. Agora para o futebol europeu, para a Inglaterra, onde não foi ontem, como dissemos por engano, mas é hoje que o Arsenal, em segundo lugar, a 2 pontos do líder, o Liverpool, recebe o Luton, em antepenúltimo lugar, que está a tentar fugir da zona de despromoção. O Manchester City, que está a 1 ponto do Arsenal, tem pela frente o Aston Villa. A equipa surpresa está em quarto lugar, mas quarto lugar distante, a 5 pontos do City. Mas, de qualquer maneira, tudo muito renhido entre os 3 primeiros. Portanto, o campeonato, neste momento, comandado pelo Liverpool, que amanhã defronta o Sheffield, em último. Ontem, o Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, bateu o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, 3-1. Nottingham Forest está a 1 lugar acima dos 3 que vão para a segunda divisão, se as coisas não mudarem, mas tem apenas 3 pontos de vantagem sobre o Luton, que, como dissemos, joga hoje com o Arsenal. Em Portugal, ontem, o Sporting qualificou-se para a final da Taça de Portugal ao empatar no campo do Benfica a 2 golos. Primeira mão, vitória do Sporting por 2-1. No jogo de ontem, empata 0 golos na primeira parte. Sporting depois esteve a ganhar por 2 vezes na segunda parte. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, contudo, não estava satisfeito.
Nunca senti que a equipa tivesse o fio de jogo que costuma ter e, portanto, há dias assim, penso que tivemos muitos jogadores abaixo do seu nível. Temos que melhorar para sábado.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, e ele fez aí referência ao facto de que as duas equipas voltam a defrontar-se no sábado para o campeonato, onde o Sporting está no topo com mais 1 ponto que o Benfica e menos 1 jogo. Já o treinador do Benfica, o alemão Roger Schmidt, não estava satisfeito, mas era com a arbitragem. Estava satisfeito com os seus jogadores.
I think guys, we played a very good game tonight. So top, one of the best games I think.
Penso que fizemos um bom jogo hoje, um dos melhores jogos desde que estou aqui. Penso que merecíamos vencer este jogo. Foi de grande nível contra um bom oponente. Também não tivemos sorte com as decisões do árbitro. Isso já na primeira mão e também hoje.
So not really lucky with the decisions of the referee, already not in the first match and also not today.
Roger Schmidt do Benfica, há que dizer, diplomático na sua crítica aos árbitros. Hoje, a vitória de Guimarães recebe o atual detentor do troféu, o Porto, na primeira mão das suas meias finais. Basquetebol americano, NBA, o atual campeão, o Denver Nuggets, ontem bateu o Santo António 110-105 e continua no topo da Conferência Oeste. Em segundo está o Minnesota Timberwolves, que ontem também ganhou. Bateu o Houston Rockets 113-106. Em terceiro, nessa mesma conferência, a Conferência Oeste, está o Oklahoma. Esse perdeu com o Philadelphia 109-105. No que diz respeito à Conferência Leste, o primeiro, Boston, não jogou. O segundo classificado, o Milwaukee Bucks, esse jogou e, vejam lá, perdeu com a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, 117-113. Wizards mantém-se em penúltimo lugar na Conferência Leste. O número 3 nessa conferência, o Cleveland Cavaliers, esse ganhou, bateu o Utah Jazz, 129-113. Duas equipas da Califórnia estiveram frente a frente. Sacramento Kings bateu o Los Angeles Clippers, 109-95. Analistas e políticos moçambicanos consideram que a democracia frágil e a grave interferência política nos órgãos de soberania continuam a obstruir os partidos da oposição de governar o país, numa altura em que aumentam países africanos a serem governados por partidos da oposição que derrotaram nas eleições partidos libertadores. Malawi e a Zâmbia, países que fazem fronteira com Moçambique e Cabo Verde, país lusófono africano, estão a ser governados por partidos da oposição que venceram as eleições. O caso mais recente da ascensão ao poder da oposição na África é o Senegal. André Batista.
O político Sandy Carmona diz que a democracia moçambicana é doentia e os órgãos de soberania, que deviam velar pelo exercício democrático, estão reféns a ordens políticas do Partido Libertador há quase 50 anos do poder.
Os tribunais, o parlamento, os órgãos eleitorais e vários outros órgãos de soberania que deveriam defender a democracia em Moçambique, deveriam sustentar a democracia em Moçambique, são apenas uma das bancadas do partido no poder. Precisamos de nos reinventar, precisamos de ter órgãos funcionais, órgãos que olham para o Estado e não olham para o partido político.
O antigo deputado e porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, terceira força política, defende que Moçambique precisa acordar para o mundo, como a nível regional, como já acontece com os países da África Austral.
Mas enquanto não chegarmos a esse nível, é difícil falarmos que nós temos uma democracia capaz de discutir com outras democracias que existem até ao nível da região, não é? Da África Austral. Já existem países que tendem a acordar e mostrarem ao mundo que também a África está preparada para o exercício democrático.
Por sua vez, o analista moçambicano Wilker Dias, que esteve a observar as eleições no Senegal, insiste que enquanto a democracia não se firmar e haver clara separação de poderes e coesão da oposição, dificilmente os partidos da oposição vão governar em Moçambique.
Se formos olhar para o contexto senegalês, nós vamos acabar percebendo que a oposição esteve organizada e, de certa forma, unida. Isto contribuiu muito para que tivesse o resultado que se verificou. Nós tivemos o Sonko, que esteve a apoiar o Faye, que, se fosse no contexto nacional, poderia até ser um pouco diferente. Se formos a ver, Moçambique tem uma oposição forte, mas por falta de organização e união, leva-nos a crer que não temos alternativas para poder funcionar e trazer soluções viáveis em detrimento daquele que é o Partido Frelimo, o partido que está no poder neste momento.
André Batista, para a Voz da América.
E o André vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão da democracia em Moçambique, sem dúvida um tema de grande discussão e controvérsia. Continuo connosco, continuo com a Voz da América. Vem aí o Álvaro Lugero de Andrade para apresentar a segunda meia hora da nossa emissão, com mais reportagens de vários países de língua oficial portuguesa e de outras partes do mundo. Continuo com a Voz da América. A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, neste 3 de abril. São agora 13 horas e 30 minutos em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16:30 em Cabo Verde, aos microfones Álvaro Lúcio Andrade. A produção é assegurada por Jaime Faria. Principais títulos desta emissão: forte tremor deixa 9 mortos e dezenas desaparecidos em Taiwan. No Sudão do Sul, 12 pessoas morrem e 30 ficam feridas num ataque com um drone na cidade de Atbara. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está através do seu emissor local. Na internet, a nossa página voaportugues.com. Estamos presentes neste momento e durante 24 horas por dia, bem como nas redes sociais, no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência voaportugues. Para contactos com a Voz América, e se quiser inscrever-se no canal, no WhatsApp, o nosso número é o +1 202 251 9466. Também nesta emissão, o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, começa a ser julgado a 29 de julho em Nova Iorque. Um estudo revela que 6 em cada 10 alunas do ensino superior em Moçambique foram alvo de assédio sexual por professores. Na Guiné-Bissau, o aumento de conflitos entre criadores de gado e agricultores desperta a atenção dos profissionais das rádios comunitárias. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita. O maior tremor de terra em Taiwan em pelo menos 25 anos matou 9 pessoas na quarta-feira, feriu mais de 900, enquanto 50 trabalhadores que viajavam em 4 veículos para um hotel num parque nacional estavam desaparecidos. Outras 80 pessoas estão presas numa área mineira. Alguns edifícios inclinaram-se em ângulos precários no condado montanhoso, escassamente povoado do Alian, perto do epicentro do terremoto. Os bombeiros disseram que já evacuaram cerca de 70 pessoas presas em túneis perto da cidade do Alian, incluindo 2 alemães. As autoridades militares israelitas disseram que o ataque aéreo que matou 7 trabalhadores humanitários em Gaza foi o que chamaram de um erro grave. O dirigente militar israelita, o tenente-general Herzi Halevi, atribuiu o ataque que matou os membros do grupo de ajuda World Central Kitchen àquilo que disse ser um erro de identificação durante a noite, durante uma guerra em condições muito complexas. O general descreveu aquela organização como uma de pessoas que trabalham em todo o mundo, inclusive em Israel, para fazer o bem em condições difíceis, acrescentando que as forças de defesa israelitas trabalham em estreita colaboração com a organização. O fundador da World Central Kitchen, José Andrés, disse que Israel realizou um ataque direto a veículos claramente marcados, cujos movimentos eram conhecidos pelas forças de defesa de Israel. O presidente americano Joe Biden disse que estava indignado e triste pelo ataque. O dirigente do Hamas, Israel Haniyeh, disse na quarta-feira que o movimento mantém as condições para um cessar-fogo, incluindo uma retirada militar israelita da faixa de Gaza, o levantamento do bloqueio ao território e o que chamou de uma troca honrosa de presos. Entretanto, a principal facção palestiniana na Cisjordânia, a Al-Fatah, acusou o Irão de tentar espalhar o caos no seu território. Os ministros de negócios estrangeiros da NATO estão reunidos em Bruxelas para, entre outros pontos, discutirem uma proposta para criar um fundo de 100 mil milhões de dólares para apoiar os militares da Ucrânia. 12 pessoas morreram e 30 outras ficaram feridas num ataque de um drone ontem na cidade de Atbara, no nordeste do Sudão, contra uma base de uma milícia pró-governamental. Testemunhas disseram à agência de notícias francesa que um incêndio ocorreu após um ataque durante o iftar, a refeição noturna do jejum durante o mês sagrado muçulmano do Ramadão. As testemunhas disseram que a refeição foi organizada por e na base da milícia islâmica Baraa, que luta ao lado do exército sudanês na guerra civil contra as chamadas forças de apoio rápido. Uma fonte disse que o ataque criou uma onda de pânico devido ao choque da explosão. Um médico disse que os corpos de 12 mortos e 30 feridos chegaram ao hospital da cidade. O Zimbábue declarou hoje o estado de calamidade devido à seca, com o presidente a afirmar que necessita de 2 mil milhões de dólares em ajuda humanitária.
Depois das notícias internacionais, vamos começar esta segunda meia hora desta emissão de 90 minutos com informações de que o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, começa a ser julgado no dia 29 de julho em Brooklyn, em Nova Iorque. Em causa, o seu envolvimento no chamado escândalo das dívidas ocultas que lesou o Estado moçambicano em mais de 2 mil milhões de dólares. Ele refuta as acusações das autoridades judiciais americanas e responsabiliza o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi. Sérgio Nhami tem mais detalhes.
Uma nota do Centro de Integridade Pública de Moçambique, que tem seguido o caso de perto, avança com a data marcada depois de uma audiência preliminar no passado dia 25. O juiz do caso, Nicolas Greofis, decidiu que o governo pode fazer buscas no telemóvel de Chang, que foi confiscado pelas autoridades sul-africanas em 2018, averbando a primeira grande derrota à defesa do antigo governante nos Estados Unidos. O governo norte-americano, através do Departamento de Justiça, apresentou uma nova acusação contra Manuel Chang, a quem designa Pantero ou Chopstick. O documento de 24 páginas é designado Acusação de Substituição e não inclui outros réus do caso. Manuel Chang nega todas as acusações e aponta o presidente da República, Filipe Nyusi, como o principal responsável pela contratação das dívidas ocultas. O governo dos Estados Unidos defende que o projeto de Sistema Integrado de Monitoria e Proteção do Espaço Marítimo Moçambicano, que deu origem às dívidas ocultas, não foi pensado pelo governo moçambicano nem concebido para proteger o espaço marítimo de Moçambique. A acusação diz que é um projeto de fachada criado pelos réus e co-conspiradores para ganhar dinheiro. Na realidade, os projetos marítimos Proíndico, Zematum e MAM foram usados pelo arguido Manuel Chang e os seus co-conspiradores para desviar partes do produto do empréstimo a fim de pagar milhões em subornos e comissões a si próprios e outros funcionários do governo moçambicano e banqueiros, lê-se na acusação citada na nota do CIPE. O antigo ministro é apontado como tendo feito parte do esquema que defraudou investidores norte-americanos e serviu do sistema financeiro norte-americano para ganhar dinheiro de subornos e comissões e ainda fez a lavagem do dinheiro do crime praticado usando ilegalmente o sistema financeiro dos Estados Unidos.
Obrigado, Sérgio Nhambi. Continuamos com notícias de Moçambique. Ontem, na nossa emissão, analisámos um estudo que revelou que o país caminha para um regime autoritário, caracterizado fundamentalmente por uma cada vez menor margem para o espaço cívico, sobretudo nas zonas rurais. Hoje, um político e um analista político abordam o peso da oposição no país numa reportagem com André Batista.
O político Sandy Carmona diz que a democracia moçambicana é doentia e os órgãos de soberania, que deviam falar pelo exercício democrático, estão reféns a ordens políticas do Partido Libertador, há quase 50 anos no poder.
Os tribunais, o parlamento, os órgãos eleitorais e vários outros órgãos de soberania que deveriam defender a democracia em Moçambique, deveriam sustentar a democracia em Moçambique, são apenas uma das bancadas do partido no poder. Precisamos de nos reinventar, precisamos de ter órgãos funcionais, órgãos que olham para o Estado e não olham para o partido político.
O antigo deputado e porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, terceira força política, defende que Moçambique precisa acordar para o mundo, como a nível regional, como já acontece com os países da África Austral.
Sim, mas enquanto não chegarmos a esse nível, é difícil falarmos que nós temos uma democracia capaz de discutir com outras democracias que existem até ao nível da região, não é? Da África Austral. Já existem países que tendem a acordar e mostrarem ao mundo que também a África está preparada para o exercício democrático.
Por sua vez, o analista moçambicano Wilker Dias, que esteve a observar as eleições no Senegal, insiste que enquanto a democracia não se firmar e haver clara separação de poderes e coesão da oposição, dificilmente os partidos da oposição vão governar em Moçambique.
Se formos olhar para o contexto senegalês, nós vamos acabar percebendo que a oposição esteve organizada e, de certa forma, unida. Isto contribuiu muito para que tivesse o resultado que se verificou. Nós tivemos o Sonko, que esteve a apoiar o Faye, que, se fosse no contexto nacional, poderia até ser um pouco diferente. Se formos a ver, Moçambique tem uma oposição forte, mas por falta de organização e união, leva-nos a crer que não temos alternativas para poder funcionar e trazer soluções viáveis em detrimento daquele que é o Partido Frelimo, o partido que está no poder neste momento.
Portanto, Sandro Carmona entende que a dispersão dos partidos da oposição e a ausência de uma agenda unificadora vão continuar a perpetuar no poder a Frelimo, partido governamental desde a independência do país.
Cada líder de um partido político aqui em Moçambique está no seu canto para fazer demonstrações que ele é mais forte que o outro e não tem nenhuma agenda coletiva, não é? para o trabalho da libertação do povo moçambicano, tal qual como está a acontecer em alguns países aqui mesmo na região, que já estão a sentir outros ares porque acordaram e perceberam que é necessário que a luta seja coletiva. Tal qual Moçambique, assim como Angola, infelizmente, temos os governantes que não têm a agenda nacional, apenas têm a agenda dos seus partidos que os indicam para a exceção nos cargos.
André Batista, para a Voz da América.
Continuamos em Moçambique, vamos agora até Maputo, onde foi divulgado hoje um estudo indicando que o assédio sexual no ensino superior não é ficção, é uma realidade. Uma pesquisa levada a cabo pelo Centro de Integridade Pública e o Media Lab concluiu que 6 em cada 10 alunos que frequentam o ensino superior no país já foram vítimas de assédio sexual pelos seus docentes. Porém, a dificuldade em apresentar provas materiais por parte das denunciantes tem sido usada por instituições para justificar o arquivamento dos processos sobre o assédio sexual. Inclusive, o estudo pede agora uma legislação específica para combater este fenómeno. Alfredo Júnior tem a reportagem.
Os docentes não me deixavam em paz. Todos os dias eu tinha de lidar com essas situações de assédio e era muito constrangedor para mim. Há um docente que me fez reprovar a cadeira por 3 vezes.
Este é o relato de uma estudante da Universidade de Eduardo Mondlane, a maior instituição de ensino superior em Moçambique, que denuncia uma situação de assédio sexual na UEM. Esses casos levaram o Centro de Integridade Pública a conduzir uma pesquisa que concluiu que 6 em cada 10 alunas que frequentam o ensino superior em Moçambique já sofreram assédio sexual praticado pelos seus docentes. A maioria das vítimas não chega a denunciar por temer represálias académicas e as poucas que têm a coragem de denunciar não encontram acolhimento de quem é de direito, situação esta preocupante, segundo Milagrosa Calange, a autora do estudo.
Os casos não são denunciados, isto porque as vítimas têm medo de represálias e também porque não confiam nos canais de denúncias existentes nas próprias instituições de ensino superior. Percebemos também que há uma fraca responsabilização aos infratores. O assédio sexual é crime, mas o que nós podemos perceber é que, primeiro, há uma tendência de aplicação de sanções brandas.
Numa parceria com o Media Lab, no âmbito das pesquisas, foram solicitadas evidências da investigação levada a cabo pela UEM, ao que a Faculdade de Educação da UEM recusou fornecê-las sob alegações de sigilo profissional. Rui Lamarques, da organização não-governamental Media Lab, refere que a sonegação de informação deve-se ao protecionismo aos professores acusados de assédio sexual, que é feito por quem de direito.
As mulheres nem sempre estão em posições de liderança para tomarem a dianteira deste processo, para terem a força necessária. Então tem que ser um homem, muitas vezes, a liderar este processo, até porque nós somos os principais assediadores, mas nós também não podemos esquecer que temos filhas, temos irmãs.
O professor universitário Fulgêncio Fulano reconhece a existência de casos de assédio sexual no ensino superior, protagonizados por docentes, e dá conta que os mesmos têm sido devidamente tratados pelas entidades superiores, ainda que as sanções sejam brandas.
O Patrício Langa, percebendo que tem problemas sérios, chegou a perder as provas, cátedras, por causa desse assunto de assédio sexual. E dizer que o docente é protegido, até posso concordar contigo, porque Esta questão de abordagem de assédio sexual é muito sensível. É, há uma coisa, porque começa a virar palavra do docente e palavra do aluno. E geralmente quem trata este assunto de assédio sexual é o colega do professor, é outro professor, é um CTA que tem uma relação mais próxima com o professor do que com o próprio aluno.
O estudo aponta que, em média, apenas 2 em cada 6 processos por assédio sexual no ensino superior resultaram em punição. Entre 2019 e 2022, foram efetuadas 30 denúncias, metade delas, 15, foram arquivadas, a maioria por falta de provas. Por isso, Calange sugere mudanças nas leis para penalização deste crime. Em 2023, o Media Lab conduziu um inquérito envolvendo algumas estudantes universitárias e os resultados são ainda mais preocupantes. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
De Maputo, vamos para a Guiné-Bissau. O aumento do número de conflitos entre os criadores de gado e agricultores desperta a atenção dos profissionais das rádios comunitárias em Bafatá e Gabu. Os profissionais daquelas estações, localizadas no leste do país, estão mobilizados para ajudar as comunidades locais na prevenção de conflitos entre os criadores de gado e os agricultores, como nos diz o Lassana Kassamá.
Além de roubos de gado, Gabu e Bafatá, duas regiões localizadas no leste da Guiné-Bissau, reportam grande número de conflito entre criadores de gado e os agricultores. Uma situação que não só preocupa as autoridades políticas e administrativas locais, porquanto tem posto em causa a paz comunitária, como também está a suscitar muitos esforços entre vários atores estatais e não estatais que atuam naquela zona leste do país. A mobilização juntou desde logo às rádios comunitárias, baseadas nas regiões de Gabu e Bafatá, e mais de 20 profissionais da mídia preparados para ajudar na prevenção de conflitos pastoral e transumância. Mônica João Nhafna, jornalista residente em Bafatá, uma das profissionais especializadas na gestão e prevenção do conflito comunitário, falou de uma realidade difícil naquela região, cujas atividades dominantes são a agricultura, a pecuária, o comércio e a pesca.
Os criadores de gado entendem que não têm culpa dos animais que estão a invadir a horta. Os agricultores entendem que os criadores de gado são culpados de deixar os seus animais a invadir a horta para estragar os seus alimentos.
Agostinho Nabilna, da Rádio Gandala, em Gabu, descreveu o cenário do conflito que se assiste naquela região e junto à vizinha Guiné-Conakry, entre os criadores de gado e os agricultores.
Recentemente, no setor de Pirada, Labrador...
Recentemente, no setor de Pirada, os agricultores e criadores de gado entraram sem confrontos. Aliás, se notarmos na Guiné-Bissau, não há delimitação de espaços para pastagens, o que permite com que os gados estraguem as plantações. Ainda recentemente, registramos a denúncia de finanças criadores de gado que vivem na vizinha Guiné-Conakry entraram em confrontos com as respectivas comunidades. Palavras do jornalista Augustino Abina, da Rádio Gandala em Gabu. Contactado pela Voz América, Mário Teto, coordenador do projeto da FAO sobre a gestão pacífica, inclusiva dos recursos naturais nas regiões de Bafatá e Gabu, falou das consequências dos conflitos pastoral e transumância nas comunidades rurais.
Aumentar a marginalização dos criadores de gado, redução da coesão social, porque numa situação de dificuldade, diferentes componentes da sociedade, como criadores de gados e agricultores, devem juntar mãos para encontrar soluções, para que cada um poder melhorar a sua condição de vida.
E é aí que entra o papel das rádios comunitárias e dos seus profissionais, salientou por outro lado Augustino Abina.
O nosso papel é somar habitual, a nos sensibilizar.
O nosso papel é o habitual, informar e sensibilizar as comunidades, dizia o jornalista Agostinho Nabila da Rádio Gandala em Gabu. No entanto, Mário Teto defende a necessidade de mobilização de mais profissionais das rádios comunitárias e dos atores estatais e não estatais na abordagem dos assuntos ligados aos conflitos pastoral e transumância na Guiné-Bissau, como forma de evitar o agravar da situação igual aos outros países africanos.
Onde há ataques entre as pessoas e mortos.
Uma situação que despertou a atenção do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação, tendo através de um projeto financiado em janeiro deste ano, a formação de cerca de 2 dezenas de profissionais das rádios comunitárias no leste da Guiné-Bissau. Nassan Kassamá, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América desde Washington. Em São Tomé e Príncipe faleceu o fundador e antigo presidente do Partido da Convergência Democrática, Arlindo Vicente de Carvalho, personalidade considerada decisiva no processo histórico da luta pela criação de um regime de abertura, liberdade e de união entre os santomenses, diz uma nota de Maria dos Santos Tebos Torres, que assina em nome da direção do PCD. Ele era médico de profissão, fundador e ex-presidente do PCD, faleceu em Portugal. Em Cabo Verde, a Ilha do Fogo continua a ser a mais afetada pela dengue, ao registrar de novembro a 1 de abril deste ano um total acumulado de 839 casos suspeitos, dos quais 479 foram positivos de dengue. O país tem ultimamente registrado 1 a 2 casos de dengue por dia, desde o ressurgimento da doença no início de novembro de 2023, 14 anos após o surto mais grave, que teve lugar em 2009, com 21 mil casos e 6 óbitos, todos na Ilha de Santiago. Na política americana, uma chamada telefónica ontem, o presidente Joe Biden discutiu com o presidente chinês Xi Jinping uma série de temas de alto nível e reiterou o seu pedido para que Pequim não utilize ferramentas de desinformação baseadas na internet para interferir nas eleições presidenciais americanas. Os dois presidentes também discutiram Taiwan, a ilha que a China reivindica, enquanto se prepara para inaugurar a posse do novo primeiro-ministro no próximo mês.
A Casa Branca descreveu a chamada telefónica da terça-feira entre o presidente Joe Biden e o líder chinês Xi Jinping, que se seguiu ao seu encontro pessoal no ano passado, como franca e construtiva. Desta vez, os dois abordaram uma série de questões que tinham discutido anteriormente em novembro, incluindo os esforços conjuntos de combate à droga, a comunicação militar e os riscos da inteligência artificial.
Acreditamos que não há substituto para a comunicação regular a nível de líderes para gerir eficazmente esta relação bilateral complexa e muitas vezes tensa. Ambos presidentes concordam em pegar no telefone e falar quando necessário.
Xi, numa declaração, disse que ambos os líderes consideram a chamada telefónica franca e construtiva, mas sublinhou que continuam a existir divergências, nomeadamente sobre o estatuto de Taiwan, que a China reivindica.
A relação entre a China e os Estados Unidos está a começar a estabilizar-se, o que é bem acolhido por ambas as sociedades e pela comunidade internacional. Por outro lado, os fatores negativos da relação também têm vindo a aumentar, o que requer a atenção de ambas as partes.
A Casa Branca disse que Biden reiterou, mas não avançou, preocupações anteriores sobre a interferência chinesa nas próximas eleições dos Estados Unidos. Xi não mencionou o tópico no seu relato da chamada.
Gostaria apenas de dizer que temos sido consistentemente claros, mesmo desde a reunião de novembro na Califórnia, sobre as nossas preocupações com a segurança das nossas próprias eleições e os esforços de certos atores, incluindo alguns da RPC, para as afetar.
No mês passado, o Parlamento Britânico votou a favor da imposição de sanções devido à pirataria informática da sua Comissão Eleitoral e do seu Parlamento ligada a Pequim. Os serviços secretos americanos também alertaram os legisladores para o facto de os piratas informáticos chineses estarem a preparar-se para causar estragos e prejuízos reais aos Estados Unidos. No mês passado, o governo chinês mostrou como utiliza as ferramentas digitais para reforçar e não para dificultar a democracia. Mas os analistas apontam para uma campanha de influência chinesa patrocinada pelo Estado, conhecida como Spamflash, que faz o oposto e encorajou Biden a reagir.
É necessário que haja uma comunicação muito clara e consistente sobre a interferência eleitoral. E não me refiro apenas à pirataria informática dos sistemas de votação, que em si é obviamente uma das formas mais pesadas de interferência eleitoral. Mas mesmo as que envolvem a manipulação da opinião pública de forma enganosa, ou mesmo apenas a tentativa de desencorajar as pessoas de votar, o que já vimos em operações que foram ligadas à China no passado.
A Casa Branca não disse quando é que os dois líderes voltariam a falar, mas Xi, na sua declaração, disse que se congratulava com a visita desta semana à China da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen.
As tropas do Chad e dos Camarões libertaram dezenas de civis que tinham sido raptados com o objetivo de as autoridades pagarem resgate ou para lutarem em grupos jihadistas em ambos os lados da fronteira naqueles dois estados. Alguns dos civis libertados já se encontraram com as suas famílias. Ana Guedes.
Os militares dos Camarões disseram ter recebido 5 pessoas libertadas pelo exército do Chad, entre elas um homem de 54 anos e 4 jovens entre os 17 e os 24 anos. Eles libertaram-nos como reféns, dizem funcionários do governo dos Camarões. Victor Bocar, de 24 anos, é um desses ex-reféns. Bucar diz que homens fortemente armados acorrentavam as pernas deles todas as noites e amarravam as mãos com cordas durante o dia. Ele diz que foram torturados regularmente e receberam apenas uma refeição por dia durante os 70 dias de cativeiro. Bucar acrescentou que os captores forçavam regularmente os 35 prisioneiros, incluindo 7 mulheres, a deslocarem-se para diferentes localidades em ambos os lados da fronteira Camarões-Tchad, para evitar que o exército os pudesse encontrar. Ele revelou ainda que os reféns, cuja família pagou resgate, foram abandonados no mato e que os homens armados têm representantes que recolhem o dinheiro do resgate em cidades e aldeias fronteiriças. Na semana passada, o governo do Tchad disse que as suas tropas lançaram ataques a aldeias fronteiriças nas províncias de Maio Kebbi Leste e Maio Kebbi Oeste, onde várias centenas de pessoas foram mantidas reféns por gangues armadas e jihadistas. Os soldados libertaram dezenas de civis e os cidadãos camaroneses foram devolvidos ao seu país de origem, enquanto os tchadianos reuniram-se com as suas famílias após receberem cuidados médicos necessários. Mijiwaya Bakari, governador da região do extremo norte, disse ter ordenado às tropas nas fronteiras com os Camarões que prendessem ou matassem homens armados e jihadistas escondidos em cidades e aldeias locais. Ele também destacou o facto de os Camarões terem permitido ao exército tchadiano cruzar a fronteira para perseguir os combatentes do Boko Haram e as gangues armadas. Bakari afirmou estar muito feliz pelo facto de o Tchad e os Camarões a terem se unido para combater os rebeldes, visando devolver a paz ao longo da sua porosa fronteira terrestre de mais de 1.100 quilómetros. O general Ahmad Kogri, conselheiro militar do presidente de transição do Tchad, Mahamat Idriss Déby, disse à televisão estatal do Tchad hoje que os combatentes do Boko Haram renovaram os ataques e sequestros para adquirir suprimentos, depois que o seu poder de fogo foi drasticamente reduzido pela força-tarefa conjunta multinacional que luta contra os jihadistas. Ele diz que as forças que lutam para restaurar a paz tomaram nota de que o Boko Haram e os seus grupos jihadistas dissidentes estão novamente a atacar pessoas, apreendendo bens e mobilizando para causar mais estragos aos civis. Ele afirma ainda que os civis não devem ter medo e devem denunciar todos os estranhos nas cidades e aldeias fronteiriças às tropas governamentais. Os ataques do Boko Haram começaram no estado de Borno, na Nigéria, em 2009 e espalharam-se nos anos seguintes para os Camarões, Tchad e Níger. As Nações Unidas afirmam que a insurgência islâmica deixou mais de 37 mil mortes, principalmente na Nigéria, e deslocou mais de 3 milhões de pessoas.
Na página desportiva, vamos começar por falar hoje de futebol de salão africano. A seleção de Angola da modalidade deveria partir hoje para Marrocos, onde vai participar a partir da próxima quinta-feira, portanto, quinta-feira da próxima semana, na Taça das Nações Africanas. Portanto, os palancas do futebol de salão vão ter mais que uma semana para se adaptarem a Marrocos. Estão integrados no Grupo A, com Marrocos, Gana e Zâmbia. Marrocos é o atual detentor do título africano. O Grupo B é formado pelo Egito, Líbia, Namíbia e Mauritânia. Vamos a ver até que ponto vão os palancas. Torneio importante também para escolher os três países africanos que vão ao Mundial que se vai realizar no Uzbequistão em setembro. Portugal é o atual campeão do mundo de futebol de salão. Em Portugal, ontem, o Sporting qualificou-se para a final da Taça de Portugal ao empatar no campo do Benfica a 2 golos. Primeira mão, vitória do Sporting por 2-1. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, contudo, não estava satisfeito.
Nunca senti que a equipa tivesse o fio de jogo que costuma ter. E, portanto, há dias assim, penso que tivemos muitos jogadores abaixo do seu nível. Temos que melhorar para sábado.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. E ele fez aí referência ao facto de que as duas equipas voltam a defrontar-se no sábado para o campeonato, onde o Sporting está no topo, com mais um ponto que o Benfica e menos um jogo. Já o treinador do Benfica, o alemão Roger Schmidt, não estava satisfeito, mas era com a arbitragem. Estava satisfeito com os seus jogadores. Hoje, a vitória de Guimarães recebe o atual detentor do troféu, o Porto, na primeira mão das suas meias finais. Basquetebol americano, NBA, o atual campeão Denver Nuggets ontem bateu o Santo António 110-105 e continua no topo da Conferência Oeste. Em segundo está o Minnesota Timberwolves, que ontem também ganhou. bateu o Houston Rockets 113-106. Em terceiro, nessa mesma conferência, a Conferência Oeste, está o Oklahoma. Esse perdeu com o Philadelphia 109-105.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português. Estamos na terceira parte, hoje é 3 de abril. Eu sou o Sérgio Nhambi, na produção o Jaime Faria e a técnica está com saída Amdan. Transmitimos em ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet, é voaportugues.com, pode acompanhar-nos onde quer que esteja. A Voz da América em português está também nas redes sociais, Facebook, YouTube, plataforma X, Instagram, a referência é a mesma, é voaportugues. Também pode nos encontrar no WhatsApp, o número é +1 202-251-9466. Conecte-se. Os títulos e destaques da emissão desta quarta-feira: forte tremor deixa 9 mortos e dezenas de desaparecidos. No Sudão do Sul, 12 pessoas morreram e 30 ficaram feridas no ataque de um drone na cidade de Atbara. Estudo revela que 6 em cada 10 estudantes das universidades moçambicanas foram alvo de assédio sexual por parte dos seus docentes. Ainda na Guiné-Bissau, o aumento de conflitos entre criadores de gado e agricultores desperta a atenção dos profissionais das rádios comunitárias de Bafatá e Gabu. Às 14h01, votos de uma excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Começamos mesmo com a notícia de destaque em Moçambique. O assédio sexual no ensino superior não é uma ficção, é uma realidade. Uma pesquisa levada a cabo pelo Centro de Integridade Pública e o Media Lab concluiu que 6 em cada 10 alunas que frequentam o ensino superior no país já foram vítimas de assédio sexual perpetrado pelos seus docentes. Porém, a dificuldade em apresentar provas materiais por parte das denunciantes foi usada pelas instituições para justificar o arquivamento dos processos sobre assédio sexual pelas entidades de justiça. Os autores do estudo pedem legislação específica para enfrentar este fenômeno. Alfredo Júnior.
Os docentes não deixavam em paz. Todos os dias eu tinha de lidar com essas situações de assédio e era muito constrangedor para mim. Há um docente que me fez reprovar a cadeira por 3 vezes.
Este é o relato de uma estudante da Universidade Eduardo Mondlane, a maior instituição de ensino superior em Moçambique, que denuncia uma situação de assédio sexual na UEM. Esses casos levaram o Centro de Integridade Pública a conduzir uma pesquisa que concluiu que 6 em cada 10 alunas que frequentam o ensino superior em Moçambique já sofreram assédio sexual praticado pelos seus docentes. A maioria das vítimas não chega a denunciar por temer represálias académicas e as poucas que têm a coragem de denunciar não encontram acolhimento de quem é de direito. Situação esta preocupante, segundo Milagrosa Calange, autora do estudo.
Os casos não são denunciados, isto porque as vítimas têm medo de represálias e também porque não confiam nos canais de denúncias existentes nas próprias instituições de ensino superior. Percebemos também que há uma fraca responsabilização aos infratores. O assédio sexual é crime, mas o que nós podemos perceber é que, primeiro, há uma tendência de aplicação de sanções brandas.
Numa parceria com o Media Lab, no âmbito das pesquisas, foram solicitadas evidências da investigação levada a cabo pela UEM, ao que a Faculdade de Educação da UEM recusou fornecê-las sob alegações de sigilo profissional. Rui Lamarques, da organização não-governamental Media Lab, refere que a sonegação de informação deve-se ao protecionismo aos professores acusados de assédio sexual, que é feito por quem de direito.
As mulheres nem sempre estão em posições de liderança para
tomarem a dianteira deste processo para terem a força necessária. Então tem que ter um homem, muitas vezes, a liderar este processo, até porque nós somos os principais agenciadores, mas nós também não podemos esquecer que temos filhos, temos irmãs.
O professor universitário Fulgêncio Fulano reconhece a existência de casos de assédio sexual no ensino superior, protagonizados por docentes, e dá conta que os mesmos têm sido devidamente tratados pelas entidades superiores, ainda que as sanções sejam brandas.
O Patrício Langa, tivemos um problema sério. Chegou a perder as provas cátedras por causa desse assunto de assédio sexual. E dizer que o docente é protegido, e até posso concordar contigo, porque esta questão de abordagem de assédio sexual é muito sensível. É uma coisa, porque começa a virar palavra do docente e palavra do aluno. E geralmente quem trata este assunto de assédio sexual é o colega do professor, é outro professor. É um CTA que tem uma relação mais próxima com o professor do que com o próprio aluno.
O estudo aponta que, em média, apenas 2 em cada 6 processos por assédio sexual no ensino superior resultaram em punição. Entre 2019 e 2022, foram efetuadas 30 denúncias, metade delas, 15, foram arquivadas, a maioria por falta de provas. Por isso, Calange sugere mudanças nas leis para a penalização deste crime. Em 2023, o Media Lab conduziu um inquérito envolvendo algumas estudantes universitárias e os resultados são ainda mais preocupantes. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Vamos agora para Guiné-Bissau, onde o aumento de número de conflitos entre os criadores de gado e agricultores desperta a atenção dos profissionais das rádios comunitárias em Bafatá e Gabu. Os profissionais das rádios em Bafatá e Gabu, regiões localizadas no leste do país, estão mobilizados para ajudar as comunidades locais na prevenção de conflitos entre os criadores de gado e os agricultores.
Além de roubos de gado, Gabu e Bafatá, duas regiões localizadas no leste da Guiné-Bissau, reportam grande número de conflito entre criadores de gado e os agricultores. Uma situação que não só preocupa as autoridades políticas e administrativas locais, porquanto tem posto em causa a paz comunitária, como também está a suscitar muitos esforços entre vários atores estatais e não estatais que atuam naquela zona leste do país. A mobilização juntou desde logo às rádios comunitárias, baseadas nas regiões de Gabu e Bafatá, e mais de 20 profissionais da mídia preparados para ajudar na prevenção de conflitos pastoral e transumância. Mônica João Nhafana, jornalista residente em Bafatá, uma das profissionais especializadas na gestão e prevenção do conflito comunitário, falou de uma realidade difícil naquela região, cujas atividades dominantes são a agricultura, a pecuária, o comércio e a pesca.
Os criadores de gado entendem que não têm culpa dos animais que estão a invadir a horta. Os agricultores entendem que os criadores de gado são culpados de deixar os seus animais a invadir a horta para estragar os seus alimentos.
Agostinho Nabilna, da Rádio Gandal, em Gabu, descreveu o cenário do conflito que se assiste naquela região e junto à vizinha Guiné-Conakry, entre os criadores de gado e os agricultores.
Recentemente, no setor de Pirada, Labrador...
Recentemente, no setor de Pirada, os agricultores e criadores de gado entraram sem confronto. Aliás, se notarmos na Guiné-Bissau, não há delimitação de espaços para pastagens, o que permite com que os gados estraguem as plantações. Ainda recentemente, registramos a denúncia dos guinenses criadores de gado que vivem na vizinha Guiné-Conakry entraram em confrontos com as respectivas comunidades. Palavras do jornalista Augustino Abila, da Rádio Gandal em Gabu. Contactado pela Voz América, Mário Tedo, coordenador do projeto da FAO sobre a gestão pacífica, inclusiva dos recursos naturais nas regiões de Bafatá e Gabu, falou das consequências dos conflitos pastoral e transumância nas comunidades rurais.
Aumentar a marginalização dos criadores de gado, redução da coesão social, porque numa situação de dificuldade, diferentes componentes da sociedade, como criadores de gados e agricultores, devem juntar mãos para encontrar soluções, para que cada um possa melhorar a sua condição de vida.
E é aí que entra o papel das rádios comunitárias e dos seus profissionais, salientou, por outro lado, Augustino Abilna.
O nosso papel é sumar habitual, a nos sensibilizar.
O nosso papel é o habitual, informar e sensibilizar as comunidades, dizia o jornalista Agostinho Nabila da Rádio Gandalengabu. No entanto, Mário Teto defende a necessidade de mobilização de mais profissionais das rádios comunitárias e dos atores estatais e não estatais na abordagem dos assuntos ligados aos conflitos pastoral e transumância na Guiné-Bissau, como forma de evitar o agravar da situação igual aos outros países africanos.
Onde há ataques entre as pessoas e mortos.
Uma situação que despertou a atenção do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação, tendo através de um projeto financiado em janeiro deste ano a formação de cerca de 2 dezenas de profissionais das rádios comunitárias no leste da Guiné-Bissau. Nassan Kassamá, para a Voz da América.
Voltamos a falar de educação, mas desta vez em Angola, onde continua a estar na lista dos países com os mais fracos níveis de educação. Dados apresentados no terceiro encontro de jovens investigadores da comunidade dos países da língua portuguesa sobre África revelam que o fraco aproveitamento académico em Angola é em todos os níveis de ensino. Um académico diz que estamos a formar quadros de faz de contas, Coca Mucuta.
O número reduzido de sala de aulas, professores mal pagos, ausência de fiscalização, falta de liberdade académica estão na base do baixo aproveitamento académico em todos os níveis em Angola. Segundo o especialista e professor Carlinhos da Sala, o empenho deve começar da base.
Isso começa com as condições de aprendizagem. Quantas vezes nós não vimos alunos estar debaixo das árvores, estudar na escuridão, professores mal pagos, e quando vão no interior é o pior. Nas residências tem, não existem mecanismos de fiscalização através da inspeção escolar, da observância da liberdade académica. A qualidade deve começar na base, no ensino primário. E no ensino primário, as pessoas, quando terminam, devem ter o domínio da leitura, da escrita e de cálculo, que nós estamos justamente a formar quadro que faz de conta.
Já fala pela adoção de políticas para a melhoria do ensino em Angola.
O que deve ser feito já, as nossas autoridades, nossos governantes, devem, em primeiro lugar, trabalhar com especialistas em matéria de educação e ensino.
Outro professor, Fernando Sacuela.
A má qualidade do ensino em Angola e a sua péssima cotação no ranking internacional tem várias causas. Entre elas, destacam-se o desinvestimento feito no setor da educação, uma vez que nunca alcançamos os 2 dígitos recomendados para a região, que no caso 15% do orçamento dos países da África Austral devia ser canalizado para a educação. Nós nunca tivemos esta cifra em Angola. Também tem muito que ver com a qualidade dos recursos humanos deste setor.
Entretanto, a Secretária de Estado para o Ensino Superior, Maria Alice de Almeida, reconhece o baixo nível de aproveitamento e diz que o desafio é melhorar a qualidade de ensino no país.
Atualmente, o nosso país apresenta níveis reduzidos de educação académica, com baixas taxas de conclusão dos estudos, em todos os níveis de ensino, estando Angola posicionada no 4º quartil da educação, num ranking global de países. E o desafio é passar para o 3º quartil em 2050. No que diz respeito à componente educação no índice de capital humano, serão implementadas medidas para subir a nossa pontuação de 326 para 337 em 2027. A prática de investigação científica, com vista ao desenvolvimento de aplicações e produtos para o mercado, será dinamizada para alcançarmos o top 120 no índice global de inovação em 2027.
Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta. Hoje é quarta-feira, dia de agenda africana, e nesta edição o Álvaro Andrade aborda uma proposta de lei de segurança de Estado em Angola, que no entanto pode ameaçar a liberdade de imprensa e dos jornalistas.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América, como sempre, cada semana,
um tema de interesse para o continente ou para uma região ou um país no continente africano. Hoje vamos a Angola. O Parlamento aprovou a 25 de janeiro, na Generalidade, uma proposta de lei de segurança nacional apresentada pelo Governo. A proposta vai ser analisada agora, na especialidade, mas se for aprovada como está, pode ameaçar o direito do público à informação e minar gravemente a liberdade de imprensa, expondo ainda mais os jornalistas ao assédio, à intimidação e à censura por parte das autoridades. Esta é a leitura do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, que teme que se possa regressar ao passado, ao período do Partido Único. Mais à frente, falaremos com o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido. A lei prevê criar um sistema de segurança nacional liderado pelo Presidente, com o poder de proibir a transmissão de canais públicos ou privados, sistemas de rádio, interromper os serviços de telecomunicações sob circunstâncias excepcionais, indefinidas e dentro dos limites da Constituição. No entanto, alguns começam a levantar questões e temas e muitas dúvidas sobre essa lei. Por exemplo, Mutoki Mumu, coordenador do programa do Comitê de Proteção dos Jornalistas para a África, que está em Nairobi, embora a organização tenha sede em Nova Iorque, diz que, se for aprovada, a Lei de Segurança Nacional de Angola exporá os jornalistas a mais assédio e intimidação por parte das autoridades e legalizará o encerramento de telecomunicações ao capricho das agências de segurança. As disposições que citam limites constitucionais ao exercício do poder não podem disfarçar a intenção repressiva desta lei, diz Mumu, ainda continua. Os parlamentares devem rejeitar ou rever qualquer projeto de lei que não cumpra os padrões internacionais de direitos humanos. De acordo com uma cópia do projeto, a lei vai criar um sistema de segurança nacional que terá muitos poderes. A proposta de lei também pode dar à polícia autonomia para vigiar instalações, edifícios, estabelecimentos e meios de transporte, bem como encerrar temporariamente locais públicos ou proibir a circulação de pessoas cuja atividade seja suscetível de perturbar a ordem pública por montantes não especificados de tempo, na prisão, por exemplo. A lei não estabelece disposições específicas para a supervisão judicial dessas medidas preventivas de segurança nacional. Teixeira Cândido é o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos e eu falei com ele nesta semana e comecei por lhe perguntar quais são os grandes temores que o seu sindicato tem ante esta proposta de lei que deverá ser analisada a qualquer momento a nível da Comissão Especializada do Parlamento.
A nossa Constituição diz que a restrição às liberdades ou a suspensão das liberdades só ocorre em estado de guerra, em estado de sítio ou em estado de emergência. É a Constituição, nos termos do artigo 57 e 58, que orientam exatamente que só nestas circunstâncias é que as liberdades, como a circulação de ir e vir, por exemplo, as comunicações e outras, é que podem ser interrompidas ou suspensas ou restringidas. Ora, o que esta proposta de lei diz é que, por uma razão qualquer, que a lei não concretiza, não diz qual é a razão, por uma razão excepcional, artigo 36, diz que por razões excepcionais, o serviço de segurança, né, que gerem o gestor do serviço, essa lei permite, autoriza, que eles, por exemplo, possam cortar as comunicações, por um lado. Por outro lado, a lei prevê uma norma em como cada um dos cidadãos pode queixar, vamos lá fazer isso, pode participar, pode recolher informações e apresentar os serviços. Estamos a voltar aqui ao tempo do Partido Único, em que quase que havia informante em quase todas as instituições e cada um era vigilante quase que do outro. Ora, isso, obviamente, na relação com as fontes, tem uma influência enorme. É que uma fonte não sabe ao certo em que medida que, por exemplo, o cidadão que se apresenta com a carteira profissional de jornalista poderá gerir essa informação apenas para efeito jornalístico ou, eventualmente, dar um outro destino, que, no caso, dar a informação à segurança do Estado. Ou, sim, portanto, aos serviços de segurança. Portanto, compromete, obviamente, a nossa relação com as fontes, literalmente. E a questão das comunicações, como sabem hoje, 90% da nossa comunicação é quase que feita em conexão com as telecomunicações, com as tecnologias de informação. Há, inclusive, programas que não existem, por exemplo, se não houver a possibilidade de transmitir em simultâneo via convencional, por exemplo, via rádio, via as ondas artesianas, mas também, por exemplo, via Facebook ou via uma outra rede social qualquer. Elas só existem exatamente por isso, por conta da participação, por conta da interação. Ou seja, estamos aqui a dizer que esta norma vai quase que dar a passar um cheque em branco para as atividades, para entidades administrativas, no caso, a direção ou quem gera o Serviço de Segurança do Estado integra a administração pública militar. Portanto, uma entidade de administração sem uma razão fundada, não estando no estado de guerra, não estando no estado de sítio, nem estando no estado de emergência, poder eventualmente intrometer-se na vida dos particulares. A lei diz mais. Há possibilidade, inclusive, de se cortar a circulação. Ora, também esta norma, que é um direito de ir e vir, também só é possível ser restringido em caso de estado de guerra, em caso de estado de sítio ou em caso de estado de emergência. Não sendo nenhuma dessas circunstâncias constitucionais, não é possível qualquer norma ou qualquer entidade poder eventualmente impedir esta ida ou vida dos cidadãos. Portanto, estes conjuntos de normas, obviamente, tornam esta lei igual à que foi revogada. Lembramos nós que nós tínhamos aqui a Lei de Segurança do Estado, em que a norma não era tão clara e tudo que as entidades judiciais não pudessem qualificar como sendo crime, cabiam naquela norma, que permitiu, por exemplo, julgar vários ativistas em Cabinda, ativistas aqui em Luanda, por conta desta norma que foi revogada. Que a norma que constava da Lei da Segurança do Estado foi revogada porque era um saco sem fundo. Era uma norma tão abstrata, que permitia, por exemplo, às entidades judiciais qualificar como entendessem qualquer comportamento que eventualmente não desgostassem ou não quisessem. Ou seja, então estamos a fazer uma réplica desta mesma lei.
Entretanto, neste processo todo, o Sindicato de Jornalistas foi contactado, contactou as autoridades, contactou os entes parlamentares para eventualmente levantar essas questões?
Bom, nós temos tido interações com vários advogados, muitos dos quais integram, de facto, a comissão responsável por tratar a questão, as matérias relativas à defesa e segurança. O que eles nos garantem é que quando houver a abordagem, quando houver a discussão na especialidade, isso significa que quando a lei for discutida artigo por artigo, esta será a altura, então, de se levantarem essas preocupações todas que nós já fomos levantando, quer via órgãos de comunicação social, quer concedendo entrevistas ou mesmo na abordagem com vários deputados com os quais temos estado a interagir.
Esta lei, que tem um objetivo principal, que é a segurança do Estado, surge num momento em que também tem havido críticas quanto à liberdade de imprensa. Acredita que o atual governo tem por alvo os jornalistas ou este é um caso que não se aplica tanto a Angola neste momento?
Bom, Álvaro, nós temos tido aqui um conjunto de episódios que nos remetem para o passado. Não temos a certeza, mas temos a liberdade de conjeturar que todas essas medidas que possam, de algum modo, restringir as liberdades são mais um mecanismo a favor da administração para, eventualmente, quando entender necessário, utilizar, por exemplo, para cercear a própria liberdade de expressão, do modo geral.
Era Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, a propósito da proposta de Lei de Segurança Nacional, que já foi aprovada pelo Parlamento na Generalidade e que agora vai ser discutida e aprovada na especialidade antes de regressar ao plenário. Nesta semana, o Comitê de Proteção dos Jornalistas alertou para a publicação desta lei na forma como já foi apresentada. Em declarações àquela organização de defesa dos jornalistas, David Boy, o proprietário do site de notícias online de Angola, Kamunda News, que suspendeu as operações indefinidamente em 2023 devido ao assédio policial, disse que a lei proposta fornece às autoridades o quadro jurídico que faltava e necessário para justificar as suas ações contra os críticos. Boio diz, estou a citar, o projeto de lei é o mais invasivo possível com as autoridades a colocar legalmente jornalistas e qualquer pessoa sob vigilância. Pode também espiar as suas casas, seus carros, sem intervenção de um juiz, tudo a critério e à mercê do próprio aparato repressivo. Fim de citação, estava a citar David Boio. Para esta edição da Agenda Africana, tentei falar com deputados e representantes do MPLA, mas não fui bem sucedido nestes contactos. No entanto, uma fonte que pediu anonimato disse que poderá haver reações do partido no poder quando essa proposta de lei for debatida na Comissão Especializada do Parlamento Angolano. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Hoje abordamos a eventualidade de aprovação de uma proposta de lei de segurança nacional de Angola que o Sindicato Nacional de Jornalistas Angolanos adverte que pode ameaçar a liberdade de imprensa e também colocar em risco os jornalistas. Até à próxima edição.
Muito obrigado, Álvaro Lugero Andrade. E é desta forma que terminamos a nossa emissão, num dia que tivemos como destaque forte tremor deixa 9 mortes. Sudão, 12 pessoas morrem e 30 ficam feridas num ataque de drone. Estudo revela que 10 estudantes em universidades moçambicanas são vítimas de assédio. Adeus, até amanhã.
Em seguida, o vídeo geral com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Passou quase um ano desde que rebentaram os combates no Sudão entre as Forças Armadas Sudanesas, as SAF, e o grupo de milícias conhecido como Forças de Apoio Rápido, as RSF, mergulhando o Sudão em condições que os observadores descrevem como um inferno na terra. 18 milhões de sudaneses enfrentam uma fome aguda, e a fome está a aproximar-se. Cerca de 8 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas. Em dezembro, o secretário de Estado, Antony Blinken, determinou que os membros da SAF e das RSF cometeram crimes de guerra. Determinou também que os membros da RSF e das milícias suas aliadas cometeram crimes contra a humanidade e limpeza étnica no Darfur. Um enviado especial dos Estados Unidos para o Sudão, Tom Perriello, viajou recentemente para a África e para o Médio Oriente, falando aos líderes e aos membros da comunidade sudanesa sobre a tragédia que se desenrola no Sudão e a necessidade urgente de relançar conversações de paz formais. Já estamos a ver sinais de fome em todo o país do Sudão. Temos conhecimento de atrocidades horríveis, sobretudo contra mulheres e crianças, de recrutamento forçado e até de escravatura neste conflito que tem de acabar. E agora estamos a assistir a uma situação, à medida que entramos na estação das chuvas, que pode rapidamente piorar muito e a crise humanitária já está num ponto de ruptura. O enviado especial Perriello disse, a única solução verdadeira é silenciar as armas. Para isso, segundo ele, é necessário que os dois generais concorrentes, o chefe do exército da SAF, Abdel Fattah al-Burhan, e o chefe do RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como Hemeti, cheguem a um acordo em que toda a região seja parceira na paz.
We need to restart formal talks. We hope that will happen as soon as Ramadan is over, that those are inclusive.
Precisamos de reiniciar as conversações formais. Esperamos que isso aconteça logo que o Ramadão termine, que sejam conversas inclusivas dos principais atores regionais, bem como das principais vozes internas, e que possamos chegar a um acordo não só para pôr fim à violência, mas também para abrir realmente o acesso total à ajuda humanitária. O enviado especial Perriello afirmou que a sua visita à região revelou um novo sentido de urgência relativamente ao Sudão.
todos compreendem que essa crise está a aproximar-se de um ponto sem retorno. E isso significa que toda a gente precisa de pôr as diferenças de lado e estar unida para encontrar uma solução para este conflito. Uma solução, declarou o enviado especial Perrelo, que conduza a um Sudão onde o povo sudanês possa determinar o seu futuro. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Thank you.